Acha a Sra. Deputada.
Para anunciar uma declaração de voto escrita sobre esta votação. Muito obrigado.
Obrigado. O Bloco de Esquerda também, para o mesmo efeito. E a PAN também. É melhor...
Sr. Presidente, para o 632 é para o mesmo efeito, para uma declaração de voto escrita. No 631, porém, é para corrigir o sentido de voto do PAN, é abstenção e não contra.
Está feito. Não altera o sentido. Fica. Tá? Pedia que, na medida possível, não houvesse interrupções. Projeto de resolução número 633 do LIVRE, proteger alunos depois das tempestades. Quem vota contra? CDS. Quem se abstém? É aprovado com a abstenção do CDS. Baixa à 8ª Comissão. Página 7. Projeto de resolução número 634 da iniciativa do LIVRE, garantia do apoio à recuperação da habitação. Quem vota contra? CDS e PSD. Quem se abstém? Chega. É rejeitado com os votos contra do CDS e do PSD e a abstenção do Chega. Então temos agora um requerimento para vocação da proposta de lei número 59 do Governo, apresentado pela IEL. Vou pôr à votação o requerimento.
São três, podem ser os três juntos.
Então temos três.
São seguidos, é o do LIVRE.
Três requerimentos de vocação. Estão todos bem identificados. Então ponho os três à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado. Então vamos. Que é a página. Muito bem. Tá? Primeiro é avocado. Vou dar dois minutos ao proponente da avocação, que é da Iniciativa Liberal. E depois terão o mesmo tempo disponível os grupos parlamentares e um minuto os DURPs. Primeiro João Ambrósio, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A Iniciativa Liberal apresentou uma série de propostas de alteração à PPL 59. Tenho que dizer que apresentamos também uma série de apoios à recuperação de infraestruturas, instalações e equipamentos empresariais essenciais para a recuperação da atividade económica num curto prazo e também apresentamos uma proposta de devolução do imposto sobre os combustíveis que abasteceram os geradores de muitas empresas e de muitas indústrias nestes dias de calamidade e na recuperação do pós-calamidade. Infelizmente caíram por terra essas propostas de alteração em sede de comissão, mas avocamos aqui uma proposta de alteração ao regime da expropriação urgentíssima previsto no artigo 3º da PPL 59, porque consideramos que estamos perante uma necessidade de densificação dos critérios que subjazem ao recurso à expropriação. O mecanismo da expropriação deve ser excepcional, deve ser excepcionalíssimo e deve também ser urgentíssimo neste caso, mas temos que densificar o que pode ser feito, como pode ser feito, quem o pode fazer e quando o pode fazer. Por se tratar de uma limitação ao direito da propriedade privada e por se tratar também de uma possibilidade de intromissão do Estado na propriedade privada, apresentamos esta proposta de alteração para densificar os conceitos que permitem o recurso ao mecanismo da expropriação urgentíssima previsto na PPL 59. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Agora, para o LIVRE, referente ao segundo requerimento de avocado, Sr. Deputado Jorge Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Este tema e este diploma são eventos essenciais na discussão que estamos a ter. Tivemos a oportunidade, na especialidade, de explicar o âmbito das propostas do LIVRE e trazemos a este plenário duas delas pela sua importância. A primeira prende-se com o o caráter essencial de reconstruir melhor. Nós hoje falamos aqui muito de resiliência, falamos de adaptações às alterações climáticas, tudo temas que o livro tem trazido para debate. Mas um destes pontos essenciais passa por não permitir a repetição dos erros. E, portanto, no artigo 5º, quando falamos da reconstrução imediata em zonas sujeitas a cheias e próximas dos cursos de água, aquilo que o livro propõe é que ela seja automática, como na proposta do Governo, para infraestruturas, mas que no caso de habitações elas tenham de ser comunicadas previamente às autarquias para que haja uma verificação se esta reconstrução está ou não conforme com o quadro legal já existente no que diz respeito à construção perto dos cursos de água. Porque se não o fizermos, daqui a muito pouco tempo iremos estar a chorar os mesmos prejuízos, porque se insistimos no erro construir em zonas perigosas, então depois não podemos estar surpreendidos quando os desastres acontecem. O segundo ponto prende-se com o artigo 15º e com a necessidade de assegurar a gestão florestal nas áreas afetadas. Só na cidade de Leiria estamos a falar de perto de 8 milhões, repito, 8 milhões de árvores derrubadas ou partidas. E aquilo que nós queremos com este diploma é certamente assegurar que elas podem ser removidas e que podemos ter um terreno protegido já neste verão perante os fogos florestais. Mas sabemos bem a dificuldade que isto representa para muitas pessoas. Pessoas que não conseguem sequer anualmente ter os seus terrenos limpos para prevenção dos fogos florestais, agora com uma carga de trabalho e com um investimento financeiro muito superior, não podemos querer que todo o ónus esteja sobre elas e também por isso queremos que seja o Estado, através do ICNF, a garantir a limpeza destes terrenos, porque isto é uma questão não apenas de segurança individual, mas também de segurança coletiva e do nosso país. Muito obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado Luís Graça, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Governo sentiu ontem à noite a necessidade de alargar o âmbito territorial da declaração de calamidade. Fez bem. O despacho de ontem à noite decalca todos os municípios, repito, todos os municípios que constavam da proposta de alteração que o Partido Socialista apresentou à proposta de Lei 59. É o melhor elogio ao rigor, à honestidade e à forma próxima com que os autarcas, os deputados e, em particular, o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, têm tratado este tema difícil. De forma proativa, indo ao terreno, com saber, com descrição e conhecimento. Esta manhã, o grupo parlamentar do PS, seguindo o exemplo do Governo, apresentou uma proposta propondo um novo alargamento do âmbito territorial, incluindo os municípios de Almada, Gavião, Odmira, São Brás de Alpoterro, Fornos de Algodres, Alenquer, Amarante, Cartacho, Solerico de Basto, Sinfães, Felgueiras, Lousada, Marco de Canaveses, Passo de Ferreira, Penafiel e Rezende. Senhoras e senhores deputados, quem anda pelo terreno, quem fala com as populações, reconhece a justiça desta proposta, tal qual o Governo reconheceu a justiça da proposta anterior apresentada pelo PS. Face à destruição que acontece nestes concelhos, nós não podemos dizer uma coisa em Almada e fazer outra na Assembleia da República. Nós não podemos dizer uma coisa em Felgueiras e fazer outra na Assembleia da República. Esta manhã, o Grupo Parlamentar do PSD votou contra esta proposta. O Grupo Parlamentar do PS decidiu dar uma segunda oportunidade ao PSD e ao Chega para votarem de acordo com aquilo que é a necessidade das populações. Porque o PSD, a manter o voto contra, estaria a impedir que o próprio Governo que apoia alcançasse os efeitos pretendidos pela própria proposta de Lei 59. Acredito que quem conhece o território, quem fala com o seu território com sinceridade, vai votar hoje, aqui no plenário, a favor da proposta do Partido Socialista.
Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Lopes Marcelo, PSD, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. De facto, hoje de manhã, na 11ª Comissão, tivemos uma discussão bastante rica, bastante fundamentada e racional sobre esta proposta de lei do Governo 59. E, como resultado dessa discussão, foram introduzidas 4 alterações que o Grupo Parlamentar do PSD aceitou e votou a favor dos vários partidos que apresentaram alterações. aquelas propostas que não foram apresentadas, ou que não foram, aliás, aprovadas, a nossa posição foi devidamente justificada e explicámos porque é que não acolhíamos. Mesmo assim, entendemos que a proposta que estamos hoje aqui a votar, no plenário, é melhor porque acolheu algumas das propostas. Agora, sobram três questões. A primeira, o âmbito territorial. Ontem o Governo voltou a alargar o âmbito territorial da proposta de lei através de uma decisão administrativa, tal como decorre da resolução do Conselho de Ministros que foi aprovada anteriormente, que alarga para os concelhos de Alcoutim, Alenquer, Almeirim, Alpiarça, Anadia, Arganil, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Baião, Bonavente, Cartacho, Castelo de Paiva, Chamusca, Coruche, Faro, Mafra, Monchique, Mortágua, Oliveira do Hospital, Salvaterra de Magos, Sobral de Montagraça e Tábua. Ou seja, 22 concelhos, ao contrário dos 19 que o Partido Socialista tinha apresentado. Entendemos que esta é a forma correta, porque é baseada num parecer técnico da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, num parecer técnico da CCDR, e é a forma correta de atuar. Quanto às outras propostas, a IEL introduz aqui alterações ao mecanismo de expropriação urgentíssima. Nós não acompanhamos, explicámos porquê. Entendemos que o regime que está previsto na lei e que agora é adaptado nesta proposta de lei é mais que suficiente. E o LIVRE propõe aqui propostas de alteração ao artigo 5º e ao artigo 15º. Introduzimos alterações à especialidade. Pensamos que a proposta está equilibrada e, portanto, não vamos acompanhar.
Sr. Deputado Pedro Pinto, faz favor, do Chega, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Bom, em primeiro lugar, dizer que isto revela, este decreto-lei emitido ontem à noite sobre o estado de calamidade, revela um falhanço do Governo. Aquele falhanço que nós alertámos já há algumas semanas, que dissemos assim, mais concelhos necessitam de estar em estado de calamidade. Aliás, ao contrário do que o Sr. Deputado Luís Graça disse, o primeiro líder político a falar nisso foi André Ventura. Não foi José Luís Carneiro, foi André Ventura o primeiro que falou nisso, quando disse que o Governo devia prolongar o estado de calamidade, inclusive aumentar o número de concelhos, inclusive a isenção de portagens, uma coisa que os senhores nunca falaram. Por isso, ó Sr. Deputado, tenha calma, não se enerve, olhe o coração, tenha cuidado com isso. Ontem à noite chegou o despacho do Governo. Hoje, durante a comissão, chegaram as alterações do Partido Socialista a aumentar o número de concelhos nesse espaço. Chegaram já na altura da votação, já estavam preparados para votar e o Partido Socialista acrescentou mais uma série de concelhos. Almada, Gavião, Odmira, Foros de Algodres, Anadia, Castelo de Paiva, Sinfães, Rezende, Amarante e tantos outros concelhos já se falou aqui hoje. E se me perguntar assim, estes concelhos também precisam de ser decretados de estado de calamidade? Também precisam de ajuda? Sim, também precisam de ajuda. E há um partido que está sempre ao lado das pessoas e ao lado destes concelhos. E garanto que este grupo parlamentar conhece muito mais o interior do país do que os senhores. Garanto-lhe isso, Sr. Deputado. E há aqui uma coisa que está em causa também, que é importante. É que nós sim, acedemos e achamos que é importante este estado de calamidade para estes concelhos. Mas é importante nós também, e 9 anos depois de Pedrógão, e vamos falar nisto, que o Partido Socialista não é isento de responsabilidades, nós temos que ver para onde é que vai este dinheiro, onde é que será canalizado este dinheiro, para onde é que vão estes fundos, para onde é que serão investidos estes fundos, com que transparência é que estes fundos vão ser investidos e quem é que os vai mover? Será a Câmara Municipal? Será a Câmara Municipal depois a responsável por isso? E nós faremos um escrutínio implacável a este dinheiro.
Obrigado. Senhora Deputada Paula Santos, faz favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, não, já chega mesmo, não é verdade. Faz favor, Sr. Deputado Paulo Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Relativamente a este processo legislativo, aliás, nós desde o primeiro momento considerámos que as medidas excepcionais deviam de abranger todos os concelhos e todo o território que foi afetado por este conjunto de tempestades. E, de facto, ninguém deve ficar de fora, porque os impactos são efetivamente muito significativos. Mesmo as vias rodoviárias, que só com a ação da chuva, que já estavam degradadas, ainda se degradaram muito mais. E, portanto, estamos a falar de um impacto que é em todo o território do nosso país e isto tem que ser efetivamente assegurado. A segunda questão que eu gostaria de referir relativamente a estas propostas